Bem-vindos a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje é quimerismo. O homem desde sempre manifestou um enorme fascínio pelo sangue. Este fascínio sempre fez parte do imaginário coletivo, desde a literatura, da qual William Shakespeare é um exemplo maior, nomeadamente na tragédia de Macbeth, até funcionar ao longo dos tempos como símbolo de homicídio ou outros crimes violentos. Contudo, só no século XX é que as ciências forenses começaram a dedicar-se à interpretação do sangue como vestígio biológico importante no esclarecimento de questões médico-legais e de investigação criminal. O primeiro responsável pela interpretação do significado do sangue foi Karl Landsteiner, médico austríaco. Apesar dos humanos sempre terem compreendido a importância para a manutenção da vida que o sangue apresenta, eram até à data desconhecidas as razões que levavam a que, por vezes, transfusões sanguíneas provocassem a morte. Apesar do principal interesse de Landsteiner não ter sido a possibilidade de usar a tipagem de sangue como contributo para a resolução de situações criminais, este considerou que esta aplicação seria possível. Em 1992, juntamente com Max Richter, professor do University Institute of Forensic Medicine, em Viena, demonstrou como seria possível determinar o tipo sanguíneo a partir de manchas secas de sangue encontradas em local de crime. Já nessa altura, estes dois investigadores afirmavam que, apesar de poder ser um importante contributo para a investigação criminal, não seria possível, com base apenas nesta técnica, fazer uma identificação positiva da origem individual da amostra, uma vez que existem muitas pessoas com o mesmo tipo de sangue. Contudo, esta técnica permite eliminar algumas possibilidades. Simultaneamente, em 1901, o químico alemão Pohl, professor assistente no Institute of Hygiene, desenvolveu um teste que apresentava também uma grande importância médico-legal. À data, era já possível determinar quimicamente se uma determinada mancha encontrada no local de crime era ou não sangue, através da verificação da presença de hemoglobina. Contudo, até à descoberta de Pohl, não era possível determinar se a origem era humana. O Lentud injetou pequenas quantidades de sangue humano em coelhos, conduzindo à produção de precipitinas, anticorpos, que provocam a aglutinação das hemácias humanas. Os investigadores forenses inicialmente deram muito pouca importância aos trabalhos de Landsteiner e de Pohl. Em 1915, Leon Leitz, professor em Turim de Medicina Forense, passou a usar de forma sistemática a tipagem de sangue como contributo médico-legal importante na resolução de crimes. Este investigador desenvolveu um teste que permitia tipar o sangue usando amostras muito pequenas ou manchas secas já com alguns meses, tendo publicado em 1922 o primeiro livro importante de serologia forense, The Individuality of Blood. Só após a generalização das transfusões sanguíneas e fenotipagem aplicada em situações de interesse médico-legal é que Karl Landsteiner foi verdadeiramente reconhecido, tendo ganho em 1930 o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia. Atualmente, os serologistas forenses usam testes que derivam diretamente dos trabalhos de Landsteiner e Pohl, entre outros. O teste Kastlemeier é uma versão moderna do teste desenvolvido no século XIX para detectar a presença de hemoglobina, e usa fenolftalerina, que muda para rosa forte na presença deste composto. Outro teste atualmente utilizado é o luminol, que através de uma reação de quimioluminescência permite detectar a presença de sangue oculto. Existem também, atualmente, testes baseados em reações imunológicas que permitem ter alguma informação sobre a idade, sexo ou mesmo afinidade populacional relativamente à origem de uma determinada amostra. Contudo, apenas os estudos perfis de DNA permitem hoje ter um grau de certeza elevado relativamente à origem individual de um determinado vestígio. A preponderância que o ADN assumiu na medicina legal deve-se às três características que o definem como prova forense: exclusividade, igualdade e invariabilidade. Três sólidos pilares que permitiram uma infalível confrontação entre o material genético de vestígios biológicos e o suspeito de crimes. A utilidade do ADN como prova forense não se esgota na criminologia e veio também permitir a resolução de questões relacionadas com a determinação de parentalidade. Apesar de parecerem inabaláveis, estes três pilares poderão estar ameaçados com um conceito que tem vindo a ser estudado e desenvolvido nos últimos anos: o quimerismo. Etimologicamente falando, quimerismo deriva do substantivo quimera, personagem da mitologia grega composta por partes de três animais: bode, leão e serpente. Mas qual a relação desta figura grotesca com a medicina legal? Os cientistas procuram sempre formas eruditas e até mesmo poéticas de nomear fenómenos. Quimerismo foi o elegante termo escolhido para definir todos os organismos compostos por duas populações de células geneticamente extintas. Sem entrar em pormenores cientificamente enfadonhos, os dois tipos de quimerismo com relevância para a medicina legal são o quimerismo tetragamético, hereditário, e o quimerismo artificial, adquirido. O quimerismo tetragamético surge quando dois zigotes. Zigoto é a célula resultante da união entre o espermatozoide e o óvulo, se fundem numa só estrutura em vez de evoluírem no sentido de originar gêmeos, originando um indivíduo com material genético provenientes desses dois zigotes. Ou seja, no mesmo indivíduo há órgãos que apresentam códigos genéticos diferentes. O contraste entre os dois códigos genéticos pode ser tal que o mesmo indivíduo pode ter uma pele com duas cores diferentes ou até mesmo olhos de cores diferentes. Se os dois zigotes forem de sexos diferentes, pode dar origem a um indivíduo hermafrodita. Um outro conceito genético, o mosaicismo, define indivíduos com subpopulações de células geneticamente distintas, mas que derivam de um só zigoto, um único ovo fertilizado. Na maioria dos casos, o quimerismo tetragamético passa despercebido ao longo da vida e é mais frequente do que previamente se julgava. Charles Buklage, investigador de quimerismo na East Carolina University, defendeu recentemente num artigo de sua autoria que um em cada oito de todas as concepções e um em cada oito das crianças que nascem são gêmeos e que um em cada oito é gêmeo que nasce sozinho. Do ponto de vista de medicina legal, este conceito torna-se importante a quando da tentativa de identificação de indivíduos através de amostras biológicas. Pelas três características do ADN como prova forense, poder-se-ia comparar geneticamente uma mancha de sangue encontrada num local de crime com uma amostra de saliva de um suspeito. E se o suspeito de um crime for um quimera resultante da fusão de dois zigotes com materiais genéticos diferentes e tiver saliva com ADN diferente do seu sangue. O quimerismo artificial, que resulta da transplantação de órgãos, também pode colocar este tipo de limitações. O caso da transplantação de medula óssea é o que causa mais problemas do ponto de vista médico-legal. O sangue de um indivíduo transplantado transporta não o seu material genético originário, mas sim o do indivíduo dador. Coloca-se novamente o mesmo tipo de problema acima descrito. O seu sangue transporta um material genético diferente do da sua saliva, material que, pela facilidade de colheita, é frequentemente utilizado como prova de comparação. Por estes motivos, o quimerismo veio abalar alguns dos dogmas da investigação forense. Uma das maneiras de contornar essa limitação é garantir que a confrontação do material genético é feita com vestígios iguais, ou seja, confrontar sangue com sangue, saliva com saliva, sêmen com sêmen, por exemplo. Mas nem mesmo com esta solução o problema fica totalmente resolvido. No caso do sêmen, por exemplo, há indivíduos que podem ter espermatozoides provenientes de duas linhas celulares diferentes. Se o sêmen utilizado para comparação tiver origem na outra linha celular que o indivíduo apresenta, a sua inocência assume-se como um golpe de sorte que a natureza lhe deu. Como diz Charles, no seu artigo de opinião, existem indivíduos que escapam das responsabilidades de parentalidade e criminais porque os testes de laboratório standard não coincidem. Neste episódio, no entanto, iremos apenas abordar os casos de paternidade. Perante este conspecto do conhecimento científico, deparamos-nos com decisões judiciais em sede de investigação da paternidade, alicerçadas no pressuposto de que a realização dos exames aos perfis genéticos permitem obter um grau de certeza sobre a filiação próxima dos 100% e exclui esta completamente quando não ocorre, ou seja, permitem alcançar uma opinião próxima da certeza, sendo que nesta sede a prova pericial, tal como a testemunhal, artigo 389 do Código Civil, está sujeita à livre apreciação por parte do julgador. Porém, dado o seu caráter eminentemente técnico, o julgador apenas poderá afastar o seu resultado em situações muito específicas, designadamente se a entidade que executou a perícia não observou as técnicas recomendadas e não observou as legi artis, atuando em desrespeito das boas práticas internacionalmente estabelecidas. Assim, a demonstração exclusivamente de forma direta, através de exames hematológicos, da procriação biológica pode nem sempre permitir o alcançar do verdadeiro vínculo de filiação, colocando em inegável crise o direito à verdadeira identidade pessoal, consagrado no artigo 26, número 1 da Constituição da República Portuguesa. Na verdade, o direito à historicidade pessoal, ao conhecimento da ascendência verdadeira, do património biológico e das suas raízes familiares, integra o conglomerado de direitos da personalidade individual, sendo condição do gozo destes, não se circunscrevendo, porém, o interesse na demonstração da paternidade biológica na esfera dos interesses meramente privados e individuais, porquanto constitui inequivocamente também o interesse do Estado e da sociedade o seu reconhecimento legal, por forma a, após se estabelecer o vínculo biológico, este permitir o estabelecimento do competente e consequente vínculo jurídico. De destarte, é inegável que, no atual estado da ciência, o recurso ao ADN, cujas moléculas encerram as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos, deu um contributo inegável para a investigação da paternidade, na eliminação do prejuízo decorrente da devassa da intimidade da família, muitas vezes décadas depois, sem que tal método de investigação esteja sujeito a qualquer processo de envelhecimento de prova. Mercê do decurso do tempo, dado que uma das características do ADN é a sua invariabilidade. Na verdade, até a ciência atingir o patamar do grau de certeza conferido pela leitura dos perfis da ADN, os procedimentos de investigação da paternidade implicavam quase invariavelmente a inquirição de testemunhas ou a análise e valoração da prova documental, nomeadamente leitura de cartas íntimas, diários e outros escritos, com a inerente exposição da vida privada dos intervenientes, incluindo hábitos sexuais da mãe do investigado ou a relação deste com a família do pretenso pai. Em jeito de conclusão, podemos dizer que, sendo inegáveis as vantagens a todos os títulos do contributo da informação contida do ADN para o estabelecimento da verdade biológica, é certo que, face a tudo quanto foi dito relativamente ao quimerismo, seja tetragamético, genético, seja artificial, adquirido, o certo é que não mais deveremos apontar, sem mais, o grau de certeza do estabelecimento de paternidade, a partir do simples estudo dos perfis da ADN, num grau superior a 99,99%, sem se equacionar tudo quanto pode, no caso concreto, ter contribuído para a existência de distinto material genético no mesmo ser. Ou seja, e por outras palavras, devemos ter sempre presente a confiabilidade e a fiabilidade dos testes da ADN, mas não na sua infalibilidade, atento o fim visado.